Olá, muito boa tarde. No âmbito dos trabalhos parlamentares desta quarta-feira, a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego destacou que a política deste governo passa por formar para empregar, realçando ainda os 400 mil euros que estarão alocados ao novo programa Azores Digital.
Podemos ainda dar nota que acaba de ser criado o Azores Digital. A nova medida de apoio financeiro à formação de excelência e classificação internacional na área de tecnologia e dos recursos digitais. Estão disponíveis para a execução desta medida 400 mil euros no próximo ano, naquilo que será um instrumento para investir na empregabilidade da população ativa, face à crescente procura de recursos humanos nas áreas da cibersegurança, da linguagem de programação, da análise de dados ou do business intelligence. A melhor garantia que os açorianos não ficam sem resposta ao nível da formação e emprego é um investimento da qualificação ajustado às necessidades das empresas através de medidas como o Formasores, o Qualifica In e ainda o Azures Digital, que reforçam a centralidade das escolas profissionais e as entidades formadoras neste processo de formar para empregar.
A governante destacou ainda os atuais números registados no desemprego na região.
Entre janeiro e outubro de 2019 foram colocados 3.269 desempregados em programas ocupacionais. E em período ao molde do corrente ano, foram colocados 2.390 pessoas, o que significa uma variação de menos 28%. Através das medidas contratar e turistável, já apoiamos a contratação de mais de 3.700 desempregados. Entre janeiro e 31 de outubro, foram colocados em medidas de apoio à contratação 2.425 desempregados, mais 43% do que em igual período de 2019.
Maria João Carreira, Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego. No âmbito da discussão destas pastas governativas, o Partido Socialista acusou o Governo de reproduzir, com outros nomes, os programas que já tinham sido criados pelo anterior Governo Socialista.
A rede valorizar na componente da qualificação profissional. O programa ABC, um exemplo, qualificou milhares de açorianos. O programa Estagiar LT1, o programa Inovar na integração de jovens no mercado de trabalho. O Integra, o PI, o Help Contratação, o Help Conversão, o Emprego Mais, o Grupo de Emprego, o Mercedor de Distinção a nível europeu, o CPE Premium, com a criação do próprio emprego nos programas de apoio à contratação. Por tudo isto, fica clara a importância que o PS sempre conferiu à qualificação profissional como modo de aumentar a empregabilidade dos açorianos. Anunciar-se agora como uma nova aposta deste governo é, no mínimo, contraditório. É querer reescrever a história, é querer apropriar-se do trabalho já realizado e autoproclamarem-se como agentes de um novo paradigma.
Sandra Dias Faria, deputada do Partido Socialista. O turismo, a mobilidade e as infraestruturas e também a energia recebem do Governo Regional em 2023 250,8 milhões de euros, representando cerca de um terço do investimento público. Berta Cabral apontou 30 milhões de euros para a transição energética e a descarbonização da economia, revelando que a região vai integrar um projeto para o estudo da viabilidade do uso de hidrogênio nos Açores. O turismo conta com um investimento de 3,5 milhões de euros e com o compromisso da tutela de os aplicar de forma criteriosa e consequente, sem aventuras despesistas ou gastos desproporcionados. As infraestruturas e equipamentos portuários e aeroportos ficam com mais de 33 milhões de euros, designadamente para as novas aerogaras do Corvo e da Graciosa, a ampliação da pista do aeroporto do Pico ou ainda a comparticipação no projeto de ampliação da pista do aeroporto da Horta. Mais de 28 milhões de euros destinam-se à recuperação de infraestruturas e equipamentos danificados pelo furacão Lourenço. No âmbito deste debate, a oposição, nomeadamente Bloco de Esquerda e Partido Socialista, questionaram se a privatização da Azores Airlines vai assegurar as rotas de serviço público do arquipélago com o continente, tendo o Governo Regional rejeitado associar aqueles voos com a alienação. Ora, em causa estão os voos entre o Faial, Pico, Santa Maria e o Continente, bem como a ligação entre Ponta Delgada e o Funchal, definidas como obrigações de serviço público. Berta Cabral referiu que é um concurso público e qualquer empresa pode concorrer.
É um concurso público, qualquer empresa pode concorrer, e isso não tem nada a ver com a privatização das Azores Airlines. Certamente que as Azores Airlines com um concurso público, com um preço base compatível, que é isso que se espera, vai concorrer. Com 3 milhões e meio, nem ela nem ninguém, como é hoje. Infelizmente, o Governo da República já aceitou que os deputados do Partido Socialista apresentassem uma proposta de alteração para exatamente reforçar os 3 milhões e meio que eram insuficientes para podermos ter as ligações asseguradas entre o Faial, o Pico e Santa Maria.
Berta Cabral, em declarações na Assembleia Regional no âmbito do debate do Plano e do Orçamento para 2023, a governante informou ainda no âmbito da pasta da mobilidade que esta contempla 114,8 milhões de euros visando intervenções nos transportes aéreos, marítimos e terrestres que fomentem um verdadeiro mercado interno, o desenvolvimento e a coesão territorial. Concretamente nos transportes, o Governo revelou que criou uma comissão de projeto para avaliar o transporte aéreo de carga na região e a necessidade de recurso a um cargueiro aéreo, segundo um despacho publicado hoje em Jornal Oficial. A comissão de projeto tem 3 meses para avaliar as condições em que um transporte aéreo de produtos frescos é efetuado dentro da região e a necessidade de recorrer a um cargueiro aéreo sem descurar a vertente económica ou financeira. A comissão vai ainda proceder à auscultação das principais entidades representativas dos vários setores económicos envolvidos na importação e exportação de carga aérea e efetuar os diferentes tráficos aplicáveis à carga aérea. O Executivo Açoriano justifica o estudo com a necessidade de implementar um sistema eficaz de transporte aéreo do pescado que o faça chegar rapidamente aos mercados relevantes a custos competitivos e com a primordial importância da promoção e valorização junto do mercado nacional e europeu de outros produtos frescos como a carne, as frutas e as flores. O Governo Regional anunciou ontem, na discussão do Orçamento para 2023, que a região vai ter um novo projeto para a restauração de solos contaminados.
Ao nível da operacionalização das medidas para a promoção da qualidade ambiental, destaca-se um novo projeto para biorremediação e restauro de solos contaminados no âmbito de um protocolo firmado com o Fundo Ambiental no montante de 500 mil euros. Em 2022 foram iniciados os trabalhos de desenvolvimento do roteiro para a economia circular e da plataforma digital da circularidade e em 2023 prevê-se ainda o desenvolvimento de um estudo para a criação de clusters de competitividade para a economia circular.
No debate do Orçamento Regional, Alonso Miguel destacou ainda que o plano para 2023 contempla um regime jurídico ou financeiro de apoio à emergência climática que aloca 400 mil euros para apoio às populações na sequência de intempéries. No âmbito deste debate, a oposição acusou o Governo Regional de condenar a taxa de execução da Secretaria Regional quanto ao plano para 2022, que ficou abaixo dos 30% no terceiro trimestre do ano. Na resposta, Alonso Miguel justificou a baixa taxa de execução com os projetos longos que estão a ser implementados, garantindo que a execução vai aumentar até ao final do ano.
Esta Secretaria, neste ano 2022, teve um conjunto de projetos de grande valor, de grande montante, cujos procedimentos são longos, o que leva a que forçosamente a execução seja feita no final do ano. O Partido Socialista já o ano passado tentou fazer um exercício destes e a verdade é que correu mal, porque no final do ano tive 80% de execução.
Alonso Miguel prometeu também submeter ao Parlamento Açoriano até o final do ano o novo Programa Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores e realçou que estão previstos 1,8 milhões de euros para a monitorização, manutenção e requalificação da rede hidrográfica da região. O secretário regional do Mar e das Pescas destacou no Parlamento Açoriano os 15 milhões de euros alocados para 2023 ao cluster do mar, com o arranque do Centro de Investigação Martec e do novo navio de investigação. Manuel São João disse não à mineração do mar profundo quando questionado pelo Bloco de Esquerda, mas frisou que a intenção do Tecnopolo Martec é o conhecimento do mar em todas as suas vertentes.
Da minha parte, é mineração não obrigado. Bom, agora, só para dar uma chega. Não, a mineração não está em causa. O que nós temos aqui é construir, vamos é ajudar a construir o conhecimento do mar em todas as suas vertentes. É evidente que não podemos descurar o estudo do mar profundo, sou pena de estarmos logo à partida a condenar um projeto destes. Quer dizer, não é o facto de não concordarmos com a mineração que se deixa de estudar o mar profundo.
Nas áreas tuteladas por Manuel São João Mar e Pescas, a proposta apresenta para 2023 um envelope financeiro de 34 milhões de euros. O secretário regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural defendeu que o governo regional criou as condições políticas para aumentar o preço do leite pago aos produtores. António Ventura realçou ainda que o executivo de coligação políticas de valorização dos agroalimentos, afirmando que desde 2021 a região tem produzido mais alimentos biológicos, mais leite biológico e mais frutas.
Uma garantia aos produtores de alimentos, porque paga na totalidade os apoios à perda de rendimento no âmbito do POSEI e do PEPAC. E para isso existe neste plano um reforço de 1,5 milhões de euros relativamente a 2022. Segue com políticas públicas do aumento dos preços dos produtos pagos aos agricultores. Reforça o caminho da progressiva autossuficiência alimentar e o conhecimento do nosso grau de autoaprovisionamento.
Ora, sobre esta matéria, o Partido Socialista alertou para o desinvestimento na agricultura dos Açores, previsto na proposta de orçamento para 2023, criticando o governo açoriano por aumentar subsidiação em detrimento das políticas de fundo. Atrasar pagamentos aos agricultores também está a prejudicar todo o setor agrícola, segundo a bancada socialista.
Incentivar os agricultores a não produzir leite, os agricultores ficaram sem o seu leite, ficaram os seus animais porque os animais de facto foram para o matador e neste momento também não têm o apoio que foi prometido em outubro.
Como é uma ajuda de Estado, está no âmbito do POSEI e não é possível ter um apuramento anual fazer-se o pagamento. E o pagamento será feito para o ano. Agora, a senhora deputada devia estar mais preocupada, não é com aquilo que nós vamos pagar, mas é com aquilo que deixaram de pagar durante 24 anos, 13 milhões de euros anual aos rendimentos agricultores.
Patrícia Miranda, deputada socialista, e António Ventura, secretário regional da Agricultura, respectivamente. O governante destacou ainda que a proposta de plano para 2023 prevê investimentos nos matadouros do Pique de São Miguel e as construções de um novo matador em São Jorge e de um laboratório de análise e classificação de leite na Ilha de São Miguel.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Comissão Especializada do Turismo da Câmara do Comércio de Ponta Delgada considerou que são indispensáveis medidas como o reforço da promoção dos Açores e o aumento de investimento para 2023 ser positivo em termos turísticos. Ora, a Comissão Especializada do Turismo aponta que, tendo em consideração a evolução de que o setor tem vindo a registar, perspectiva-se que em 2023 continue a haver um crescimento, mas em níveis muito inferiores ao que se está a verificar em 2022. A Associação Empresarial defende ainda um trabalho continuado de procura de novos mercados, onde que a agilização dos procedimentos da promoção é também um aspecto que deve ser priorizado, particularmente na mobilização dos recursos disponíveis para esse efeito. Sobre o orçamento da região para o próximo ano, o presidente da Câmara de Comércio de Ponta Delgada discorda da opção do Governo Regional por pôr um orçamento com endividamento zero.
A nossa perspectiva é que deveria acontecer uma diminuição do endividamento gradual, mesmo que rápido, mas gradual, não ir de um momento em que temos um endividamento pesadíssimo por duas razões, porque tivemos que resolver o problema da SATA e porque tivemos uma pandemia que nos custou muito caro, e desta situação rapidamente para zero. A pergunta vai ser se simultaneamente nós aumentamos os apoios sociais. Quem é que vai pagar isso? Quem é que vai ficar espremido dentro deste orçamento? E o nosso suspeito é que serão as empresas, será o setor económico a ficar espremido neste processo. Mas esta é que é a nossa preocupação. Porquê? Porque de facto vamos entrar num período difícil, porque os ajustamentos para a inflação são complicados nas famílias, mas também são nas empresas. As empresas vão comprar também aos mercados aquilo que precisam para fabricar ou para confeccionar, por exemplo, refeições nos restaurantes. Portanto, e para além disso, as empresas também vão ser sujeitas a um aumento salarial bastante mais significativo do que lhe tem sido habitual. Portanto, as empresas também vão estar sob pressão enorme.
Mário Fortuna, o presidente da Câmara de Comércio de Ponta Delgada.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A exponenciar o valor da diáspora portuguesa é o principal objetivo do portal de negócios apresentado esta terça-feira em Ponta Delgada pela Rede Global da Diáspora, projeto da Fundação AEP. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Num roadshow nacional e internacional, esta rede tem promovido, para além do portal, o Diaspora Business Intelligence, funcionalidades exclusivamente dirigidas a empresas e investidores que visam facilitar e acelerar negócios à escala global, permitindo o contacto direto com mais de 10 mil empresas de portugueses em 155 países e conhecer perto de 19 mil empresas portuguesas exportadoras. Paulo Diniz, diretor executivo da Fundação AEP, explicou em que consiste a rede global da diáspora.
É uma plataforma colaborativa, entenda-se uma rede social, tal como o Facebook, que permite unir os portugueses espalhados por esse mundo fora. Portanto, é uma plataforma dirigida à diáspora que permite comunicar entre a comunidade portuguesa expatriada e permite também, e é uma evolução que temos acentuado nos últimos tempos, realizar negócios através da diáspora portuguesa. É um efeito que resulta do primeiro, ou seja, da componente social da plataforma, unir os portugueses. A partir daí, procuramos com todos fazer negócios globais, fazendo com que os produtos portugueses cheguem a todos os cantos do mundo.
Questionado sobre as vantagens desta rede para os Açores, o responsável afirma que, pelas visitas que têm tido em contexto internacional, a diáspora açoriana é uma comunidade particularmente empreendedora e que tem sido muito apreciada por todos os países onde se encontra. A apresentação do portal de negócios decorreu na Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada e contou com a presença do diretor regional das comunidades. José Andrade afirmou que este paradigma da diáspora açoriana é uma ponte com dois sentidos.
Por um lado, importa incentivar a exportação de produtos açorianos, aproveitando, mas extravasando, o chamado mercado da saudade. Por outro lado, interessa agilizar as condições de investimento dos empresários da diáspora na própria região. Em ambos os casos, contamos com a parceria determinante das câmaras do comércio e indústria açorianas, como intermediárias habilitadas e representativas do investimento económico nos dois lados do Atlântico.
Por seu turno, o presidente da Associação Empresarial, Mário Fortuna, considerou que é um desafio grande cativar empresários açorianos na diáspora em investir nos Açores e que esta pode ser uma forma de o fazer.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final de Informação Açores desta quarta-feira. Tenha uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.